carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa.
Ora então, retomamos, depois de ouvirmos esta linda música, retomamos aqui as nossas conversas e se calhar começávamos já por conversar aqui com a nossa convidada e perceber um bocadinho a organização que representa, falar-nos um bocadinho acerca dela, o que é que o Movimento Democrático de Mulheres é, o que é que, como é que ele aparece e para que quem nos está a ouvir possa conhecer um bocadinho melhor esta organização.
Muito bem. Começando exatamente pela data e pelo momento de surgimento deste movimento, eu posso dizer que Movimento Democrático de Mulheres corresponde, como o próprio nome deixa adivinhar, a uma associação de mulheres, uma associação cujas raízes se encontram nos antigos movimentos femininos, tais como a Liga, por exemplo, das Mulheres Republicanas, que esteve ativa entre 1909 e 1919, ou o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, de 1914 a 1947, e o MDM surge exatamente das comissões eleitorais de mulheres, criadas em 1968, no seio do movimento de oposição ao então regime de Salazar, durante o período das eleições para os deputados à Assembleia Nacional. Portanto, isto para dar ideia que, de facto, o MDM já tem alguns anos, já tem um currículo e uma história associada, exatamente. Após as eleições, estas tais comissões eleitorais transformaram-se e, por decisão unânime das mulheres que as compunham, criou-se então o MDM. Portanto, o MDM nasceu das tais comissões eleitorais. Apesar de todas as dificuldades que facilmente imaginamos, até porque o direito de reunião era proibido pelo governo na época, o MDM festejou já em 1969, por sua iniciativa, obviamente, o primeiro 8 de março. E digamos que foi a primeira grande manifestação pública que marcou o início deste movimento feminino. A partir daí, a sua atividade, obviamente, que se foi alargando e começou a estabelecer contactos a nível internacional, passou a fazer parte como membro da Federação Democrática Internacional das Mulheres, a FEDIM, utilizando, obviamente, esse importante fórum para denunciar a situação das mulheres e do povo português que estava, na altura, sob o regime fascista. Em 1973, realizou-se o primeiro Congresso Nacional do MDM, portanto, estão a ver que tudo isto se passava ainda na ditadura, portanto...
Antes de 74.
Portanto, aqui, mais uma vez, e não é surpresa, a iniciativa, a coragem, o arrojo das mulheres a sobrepor-se àquilo que eram as... Enfim, o que era a ditadura e o que eram as dificuldades impostas pelo regime. Mas, como dizia, portanto, em 73 realiza-se o primeiro congresso e algumas questões figuram como questões de grande destaque nessa altura, como sejam a exigência do direito ao planeamento familiar e ao aborto em condições, porque obviamente já desde essa altura, já nessa altura obviamente que havia muitas mulheres a fazer abortos e sem a mínima condição. E, portanto, saem como conclusões do Congresso essas e outras questões. Mas se tivermos que apontar uma grande conclusão, e repito, estávamos em 73, saída deste Congresso, foi de facto a preocupação deste movimento de mulheres na luta pelos direitos sexuais e reprodutivos. Portanto, digamos que é uma das grandes primeiras preocupações tornada pública e trabalhada a partir dessa altura. Após o 25 de Abril de 74, o MDM continuou a sua atividade, obviamente de uma forma muito mais facilitada em alguns aspectos, e passou a ser uma organização legal. Só para dizer que neste momento o MDM continua a pertencer à Federação Democrática Internacional das Mulheres e para além disso, no plano nacional, integra a secção das organizações não governamentais do Conselho Consultivo da CEDIM, isto são só siglas, mas eu traduzo, Comissão para a Igualdade de Direitos das Mulheres.
Atual SIG.
Atual SIG, exatamente. Portanto, esta designação CEDIM foi a data da sua formação em 1977, exatamente. Atualmente é a SIG. Portanto, para além disso, recentemente o MDM passou a integrar também o Conselho Económico e Social, e obviamente que consideramos este um espaço importante de intervenção. Portanto, de uma forma muito resumida, é esta a nossa história, e podemos, podemos por isto dizer que somos o movimento feminista mais antigo no nosso país, porque de facto já temos uns aninhos e algumas preocupações têm-nos acompanhado com mais relevância desde o início até aos dias de hoje, como sejam, por exemplo, os direitos sexuais e reprodutivos da mulher.
E atualmente, as pessoas, no fundo, através do breve resumo que fez, perceberam exatamente que o MDM não começou ontem, que já começou há muito tempo e que tem tido um papel muito ativo na sociedade portuguesa. Exatamente. E na luta pelos direitos das mulheres. Atualmente, quais são as prioridades do MDM?
São várias. Eu, antes de responder a essa questão em concreto, se me permite, eu referia só a alguns dos grandes objetivos do MDM, que acabam por ser transversais, independentemente da época em que estejamos. Obviamente que em algumas épocas alguns são mais preocupantes e exigem mais atenção, mas em termos de grandes objetivos, e é isto que faz a atividade do MDM, obviamente que particularmente em alguns momentos da nossa vida, da nossa sociedade e da nossa política e do nosso estar, temos algumas intervenções pontuais mais direcionadas para esta ou aquela questão. Mas em termos de grandes objetivos, portanto, sendo o MDM uma organização de mulheres e para as mulheres, está obviamente ligado à luta para uma plena integração e emancipação das mulheres na sociedade, numa sociedade que se espera e se deseja de paz, de justiça social, de progresso e de liberdades sem discriminações e explorações, obviamente. Portanto, em termos de grandes objetivos que nos acompanham desde a criação e acompanharão sempre, porque são os objetivos em que o movimento se assenta à sua atividade, obviamente que poderíamos referir que tem como objetivos unir as mulheres, independentemente das suas opções políticas ou religiosas, promover uma permanente consciencialização das mulheres sobre os problemas políticos, sociais e económicos que afetam a sociedade e que resultam como discriminações em termos de igualdade de género. Outro dos grandes objetivos permanente é denunciar e lutar contra tudo o que sejam discriminações económicas, sociais e políticas, e a violência, tudo o que sejam formas de violência na sociedade, na família ou no trabalho, e que obviamente, como sabemos, este tipo de violências atingem sempre mais as mulheres, são sempre mais frágeis. A luta pelo direito ao trabalho e pela efetiva aplicação do princípio de trabalho igual, salário igual, é uma luta que sempre nos acompanhou e continua a merecer que a acompanhemos, porque de facto aquilo que nos é dado a conhecer, nomeadamente em termos de estatísticas recentes, da primeira semana de março, é que continua a haver uma grande diferença salarial, quer a nível da União Europeia, quer a nível de Portugal, e em Portugal essa diferença ainda é mais acentuada, qualquer coisa como 18% a menos que as mulheres recebem em relação aos homens fazendo a mesma coisa. Portanto, obviamente que é uma luta que não está acabada, bem pelo contrário. A luta pela maternidade é uma luta constante, uma luta pela aplicação efetiva de igualdade jurídica entre homem e mulher, porque de facto isso também ainda não é uma verdade. Portanto, enfim, estes são, digamos, os grandes objetivos que nos acompanham em termos de intervenção do MDM. Depois, obviamente, como eu dizia, conforme os momentos, e nomeadamente os momentos políticos que atravessamos, temos algumas intervenções que entendemos serem necessárias conforme as ameaças, deixa-me usar esta expressão. Por exemplo, o MDM, isto só para dar alguns exemplos mais recentes.
E até por tornar mais concreto o trabalho do MDM.
Exatamente.
Pensando naqueles que nos, podem, que nos possam estar a ouvir e que não conheçam o MDM, mas que através daquilo que têm ouvido,
claro,
percebam que são temáticas que de alguma forma lhes dizem respeito e que por isso fiquem curiosos e provavelmente estaremos a suscitar a curiosidade de alguns que pensem então, mas exatamente no concreto.
Exatamente.
O que é que
portanto,
atualmente...
obviamente que nós, como eu referi, temos grandes objetivos na nossa intervenção. Estes grandes objetivos depois são levados ao terreno e são concretizados por aquelas ações que nós entendemos necessárias. Vou dar alguns exemplos só daqueles mais recentes. Houve há relativamente pouco tempo uma marcha contra o desemprego. Sabemos nós todos que quando se fala em desemprego se tem logo a certeza que as mulheres estão no topo. São as primeiras a ser despedidas, são as porque se houver redução de postos de trabalho, as mulheres são das primeiras a ser dispensadas, porque são elas que geralmente faltam para ficar em casa a dar assistência aos filhos. Portanto, do ponto de vista do empregador, é o tipo de mão de obra menos interessante, porque, enfim, está menos presente. Portanto, o MDM associou-se a uma iniciativa da CGTP, Marcha contra o Desemprego, portanto, fazendo notar exatamente essa problemática das mulheres e o desemprego. O MDM tem estado presente a nível nacional e a nível distrital também, naquilo que são as tentativas de encerramento de serviços públicos de saúde, aquilo que são os ataques ao Serviço Nacional de Saúde, seja pela redução, por exemplo, do transporte de doentes não urgentes, seja pela redução de acompanhamento e aumento de taxas moderadoras que põem em causa alguns doentes, alguns deles até com gravidade, exatamente, ao nível, por exemplo, de doenças oncológicas. Há, de facto, mulheres e homens, mas estamos aqui particularmente a falar de mulheres, que ficam sem condições económicas para continuar os seus tratamentos, o que, obviamente, é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, mas é a realidade. Em relação às mulheres jovens, são, estes dados também são conhecidos, são as mais qualificadas e são obrigadas cada vez mais a emigrar, porque de facto no nosso país não conseguem arranjar colocação. Manifestámo-nos também recentemente acerca do orçamento, da proposta de orçamento de Estado para 2013. Na nossa opinião, é uma agressão clara aos direitos das mulheres. Não vou agora entrar em pormenores, mas todas estas posições e estas iniciativas nós tomámo-las publicamente, divulgamos junto dos órgãos de comunicação social. Infelizmente, e falo até a nível local, nem sempre estas posições são passadas para a opinião pública, através dos órgãos de comunicação social. Deixava também aqui um apelo aos órgãos de comunicação social, nomeadamente aos locais, porque é importante que esta informação enfim, chegue a toda a gente, porque sabemos que hoje as novas tecnologias põem-nos à disposição um conjunto muito grande de facilidades, mas nem todas as pessoas, nomeadamente as mulheres e particularmente mulheres afastadas destas realidades e dos meios urbanos como existe no nosso território, portanto mais dificilmente chegam de facto a estas informações. E é muito importante. Portanto, temos iniciativas variadíssimas. Intervimos ao nível de campanhas de sensibilização, ao nível de campanhas de rua para chamar a atenção. Portanto, todos os formatos são possíveis. Fazemos, de facto, programas, concorremos em termos de financiamento e depois levamos a cabo programas como tivemos aqui em Évora há relativamente pouco tempo. A propósito do dia 8 de março, aproveitamos sempre para fazer iniciativas que sejam... que sejam adequadas ao meio onde estão a propor, e isso quer dizer que num local podemos propor uma exposição, noutro podemos propor uma conferência, noutra passagem de um filme, noutra uma sessão desportiva, pronto, enfim, tentamos...
Como foi o 8 de março da semana passada? Ou seja, o 8 de março de 2013?
Foi muito movimentado, posso dizer. De norte a sul do país, e já agora também deixe-me dizer isto, o MDM tem a sua sede em Lisboa, mas depois temos núcleos distritais por vários pontos do país, de norte a sul, e ilhas também. Este 8 de março de 2013, à semelhança de outros, mas quer-me parecer que nós vamos sempre, sempre em crescendo, portanto vamos tendo sempre isto. É um desafio, vamos tendo cada vez mais iniciativas e iniciativas inovadoras, porque não gostamos de repetir. Portanto, este ano 2013, por aquilo que me pude aperceber a nível nacional, foi de facto o balanço foi muito positivo, e particularmente no nosso distrito de Évora tivemos muitas iniciativas. Posso lhe dizer que houve alguns concelhos como Mora e Vendas Novas que tiveram um programa de 3 dias, portanto o 8 de março, como se recorda, foi numa sexta-feira. E esses dois municípios, digo municípios porque as ações foram levadas a cabo pela Câmara, com obviamente com colaboração de associações e grupos locais, mas quem de facto foi organizador foram as câmaras, portanto Mora e Vendas Novas, portanto fizeram os 3 dias, desde exposições, amanhãs esportivas, a teatros, a debates, tiveram tudo isso. Depois houve outros concelhos, por exemplo, como Arraiolos, também foi o município que organizou no dia 9, porque dia 8 não foi possível em termos de disponibilidade, agendou também uma caminhada pela igualdade, passagem de um filme, uma exposição também do MDM. Em Évora não tivemos de facto o apoio da Câmara Municipal, portanto foi o núcleo mesmo do MDM que organizou todo o programa, e aquilo que foi feito foram mais ações de rua, portanto contacto direto com mulheres, distribuição de um documento, por todos os anos o MDM edita um documento chamado documento central, com aquilo que nós consideramos que são as preocupações do momento, para as coisas que, enfim, devem ser mais, que as mulheres devem estar mais atentas. Portanto, fizemos, em Évora apostámos mais nessa ação de rua, fizemos contactos com mulheres, escolhemos sempre uma grande empresa, digamos assim. Este ano a grande empresa que escolhemos foi a Câmara Municipal de Évora, porque de facto tem muitas mulheres, e oferecemos um cravo às mulheres da Câmara Municipal de Évora, até porque elas estavam habituadas, aqui há muitos anos, na anterior gestão CDU, para além de terem dispensa à tarde do dia 8, os próprios eleitos também ofereciam uma flor. Eu estou a dizer isto porque, de facto, as mulheres das funcionárias da Câmara Municipal de Évora este ano ficaram muito agradadas e, de alguma forma, reviveram aquilo que era uma prática e que deixou de ser, porque os órgãos autárquicos atuais assim o entenderam. E culminámos em Évora com uma iniciativa que foi muito interessante, mais uma das inovadoras, que foi juntarmos um grupo informal de mulheres, apareceram as que tiveram disponibilidade e tiveram interesse, estávamos cerca de 30 e poucas, e na nossa Praça de Geral, portanto a nossa sala de visitas por excelência, cantámos a Grândola Vila Morena. Foi um momento emotivo e que de facto foi muito interessante. Em Montemoro Novo também houve iniciativas, portanto estou-me a lembrar que eu não, por acaso não pude participar porque, enfim, não me consegui desdobrar, digamos assim. Gostava de ter ido a todas as iniciativas, mas não consegui, e aquele seminário que houve em Montemoro Novo não consegui participar, mas sei que teve muito interesse, que foi feito sobre a violência, porque, enfim, também é um tema recorrente e atual, lamentavelmente. Portanto, foi, concluindo, foi um ano muito dinâmico, com muitas iniciativas, e aquilo que nos interessa fundamentalmente é que dessas iniciativas, sejam elas de que formato forem, resultem numa chamada de atenção, numa consciencialização, num passar da mensagem naquilo que, enfim, nós entendemos como mais importante para as mulheres atualmente.
Falou de um documento central, chamou-lhe assim, de um documento central que o MDM elabora todos os anos.
Exatamente.
Para aqueles que possam ter ficado com algum interesse sobre este documento, onde é que o podem consultar?
Pronto, esse documento vai estar, ainda não está, mas irá estar disponível no nosso site. Portanto, o MDM tem um site, www.mdm.org.pt. Nós vamos sempre atualizando a informação. Portanto, este documento, eu penso que ainda não esteja, não tenho a certeza, não quero estar a enganar, mas se não estiver, será disponibilizado a curto prazo. E de facto foi aquilo que nós em Conselho Nacional entendemos que era importante chamar a atenção, e em duas linhas, aquilo que nos parece neste momento, e a mensagem que quisemos transmitir, é que neste momento ser mulher em Portugal é um pouco ser o rosto da pobreza, porque a mulher continua a ter às suas costas todos aqueles fardos que nós conhecemos, e neste momento tudo isso está dificultado, porque de facto a mulher é a primeira a ficar desempregada, portanto vai para casa, volta a perder a sua autonomia, a sua independência económica, e volta para as suas lides domésticas. Não é que isso seja mau, todas nós com certeza as faremos e se calhar com algum prazer, não é isso. Isso é diferente do que perder a minha autonomia e o meu direito ao trabalho.
Sem ter sido uma opção pessoal.
Exatamente. Uhum. Depois, são as mulheres que têm que, normalmente, são as mulheres que têm que gerir o cada vez mais reduzido orçamento familiar, porque os vencimentos não aumentam, antes pelo contrário, são permanentemente roubados, porque é o termo, roubados, vencimentos e subsídios. Portanto, geralmente é à mulher que cabe esticar aquilo que, só por milagre, é que muitas das vezes chega ao fim do mês. Portanto, tudo aquilo que por tradição normalmente cabe à mulher, neste momento continua a caber, com obviamente tarefas dificultadas. Portanto, daí que o nosso título, se posso usar o termo, para este ano era esse grito, quer dizer, que hoje em dia ser mulher em Portugal é um bocado assumir o rosto da pobreza. Portanto, em resposta à sua pergunta em relação ao tal documento central que este ano fala sobre as questões que temos
atuais.
Os problemas que sentimos atuais.
Problemas, exatamente. Não são questões, são problemas, exatamente.
E já falámos aqui um bocadinho, já tivemos a noção que o MDM tem uma intervenção a nível nacional e também internacional, mas também muito aqui no nosso território, aqui na nossa região, com atividades muito em concreto e trabalho que de alguma forma se cruzam com outras organizações que também estão no território, como estas nossas duas organizações, com este nosso projeto Mirabal. E se calhar, para quem nos ouve perceber um pouquinho melhor aqui no nosso território o que é que tem sido feito, se calhar falar um bocadinho mais sobre estas iniciativas, as que estão a decorrer e outras que possam ainda estar a ser planeadas para serem desenvolvidas, no sentido de podermos dar mais informação em detalhe daquilo que está a ser feito aqui, e que para quem tenha interesse em poder participar em algumas das iniciativas e poder perceber, se calhar, não sei se é possível chegarmos aí, também podermos falar um bocadinho dos resultados deste trabalho que tem sido feito aqui na nossa região, em termos concretos com as mulheres, e qual é que é a sua perspectiva sobre isso?
Exatamente, se me permite, eu vou tentar responder a essas questões todas de uma forma global, porque me vou referir, enfim, mais em pormenor, porque me parece perfeitamente pertinente e responde às suas perguntas, a um projeto que nós terminámos recentemente, em outubro de 2012, e que tivemos vários parceiros, incluindo a doutora Rita pela APF. Lembro-me que participámos em algumas iniciativas.
Partilhamos a APF e o MDM desde sempre, que partilharam muitas das suas lutas, não é?
Exatamente,
falava há pouco da questão da IVG.
E é isso que faz sentido.
Exatamente.
A própria Associação Monte, de alguma forma, também, também partilhámos, e partilhámos com outras associações e com outras entidades, com a Universidade de Évora, com a Escola de Enfermagem, com a Liga Portuguesa
Portanto,
contra o Cancro.
Portanto, há uma grande preocupação também articular com as outras organizações.
Exatamente, exatamente.
Não é?
O núcleo de Évora, digamos que começou de alguma forma a ganhar mais atividade a partir da implementação deste projeto. E este projeto, eu refiro-me ao projeto que terminou que começou em fevereiro de 2010 e terminou em outubro de 2012, e que se chamou Projeto de Saúde da Mulher, Construir a Igualdade, e foi desenvolvido em Raiolos, Évora e Montemor. E começando por dizer porque é que, explicar porque é que se propôs este projeto e porque é que se propôs nestes três concelhos. Exatamente porque, por trabalhos anteriores, por análises anteriores, já se tinha percebido que o nosso distrito, porque de alguma forma temos ainda uma realidade muito rural, principalmente para além de Évora, não é? Que é muito mais urbano, mas ainda assim há uma certa ruralidade, e quando uso ruralidade é naquilo que afasta as pessoas do acesso a alguma informação. E mais se sentia isto e se sente em Arraiolos e Montemor. Portanto, daí que tínhamos pensado o projeto distrital, mas virado para estes três concelhos. Saúde da Mulher, Construir a Igualdade. Saúde da Mulher porquê? Porque também já tínhamos dados que, de facto, em termos da saúde da mulher, saúde sexual e reprodutiva em particular, havia muita falta de informação, muita falta de consciencialização. Portanto, achámos que era, de facto, uma oportunidade para fazer chegar essa mensagem. Concorremos, apresentámos a candidatura, ela foi aceita e, como digo, portanto, o projeto foi desenvolvido entre fevereiro de 2010 e outubro de 2012. Foi uma experiência espetacular. Eu, lamentavelmente, não participei tudo aquilo que devia, tudo aquilo que gostaria, mas fui acompanhando, digamos, à distância. Quem desenvolveu o projeto, quem esteve, não foi a 100%, foi 200% no projeto, a técnica, a Joana Sofio, fez um trabalho espetacular. A dada altura, porque ela também foi mãe, foi substituída.
Uma das nossas mamas APF.
Exatamente, exatamente. Nós costumamos dizer que a filha, a bebé Diana, é a nossa mais jovem aderente no Distrito de Évora.
Pois,
porque ela nasceu dentro do projeto. Isto para dizer que, pela razão da maternidade dela, começou a colaborar uma outra técnica, a Cátia Gouveia, que foi também uma excelente técnica. Portanto, estas duas técnicas localmente foram elas que asseguraram grandemente o projeto. A minha participação, embora estivesse alocada à candidatura, foi muito pontual, mas não tenho dúvidas nenhumas em dizer que o projeto foi um sucesso, e as expectativas foram perfeitamente alcançadas. De uma forma muito resumida, dizer-vos só que quais foram os objetivos do projeto. Portanto, eram informar e sensibilizar a opinião pública, junto de organizações de mulheres, obviamente, junto de órgãos de comunicação social e outras entidades da sociedade civil, sobre aspectos da saúde da mulher, e particularmente a saúde sexual e reprodutiva. Como já disse, este distrito, portanto, já tínhamos percebido que era uma realidade onde fazia sentido intervir. Chegados à fase de candidatura, a candidatura propôs-se fazer o quê? Informar e sensibilizar, em primeiro lugar, promover uma sexualidade saudável e responsável, portanto, através das ações, promover o conhecimento sobre os direitos da mulher grávida, maternidade e paternidade, também intervenções no âmbito do combate à violência sexual, baseada em questões de género, promover e divulgar ao nível da educação sexual, seja fosse ao nível do direito à escolha em matéria de contracepção, de prevenção da gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis, por aí fora. Pronto, foram grandes, digamos assim, grandes objetivos, que eu não vou entrar em pormenor, e ao longo dos anos, ao longo destes dois anos, fomos fazendo, de facto, desenvolvendo essa atividade. Tivemos vários formatos. Eu vou só aqui referir um em particular, porque foi inovador e muito bem aceito e muito bem conseguido, que estarão lembradas com certeza, que foram as chamadas tendas vermelhas. Portanto, algumas destas sessões eram feitas em conversas informais em tendas vermelhas. Isto foram iniciativas feitas em vários locais, desde juntas de freguesia, auditórios da Escola de Enfermagem, da Escola de Enfermagem, da Universidade, em associações. Portanto, foram vários espaços físicos. Isto para dizer que nós tentávamos, conforme as características do espaço físico, montar o mais aproximado possível o ambiente de uma tenda. Até tínhamos uns cortinados, tínhamos o bule para levar o chá, o bule vermelho. Portanto, recriávamos este ambiente tenda vermelha. Só para quem possa não estar a par do que é que era isto, do que é isto, tendas vermelhas, há muitos anos, muitos, muitos anos, quando as mulheres estavam menstruadas, eram consideradas impróprias, impuras, enfim, não boas para a companhia. E então eram isoladas, isolavam-se elas próprias, em espaços, tendas, e daí a designação de tendas vermelhas. Portanto, tem a ver exatamente com a cor vermelha da menstruação das mulheres. E, de facto, essas conversas informais passaram-se neste ambiente de tendas vermelhas. Os temas foram variadíssimos, desde a saúde infantil, à saúde materna, a doenças oncológicas, como o câncer da mama, como o câncer do colo do útero, como outras questões como incontinência urinária, a questão da mutilação genital, a questão das violências diversas, enfim. Obviamente que as questões da sexualidade e da saúde reprodutiva, isto também variava obviamente conforme o tipo de público que tínhamos. Se eram pessoas mais novas, obviamente que havia matérias mais adequadas. Se eram pessoas mais velhas, nos locais rurais, tendencialmente as pessoas eram mais velhas, abordavam-se mais questões como prevenção do cancro do colo do útero, ou da mama, ou incontinência urinária. E de facto foi, para mim foi uma surpresa, porque seria, eu esperava, mais resistência no partilhar da sua intimidade com pessoas, enfim, que eram desconhecidas, apesar de, para além das técnicas do projeto, havia sempre especialistas na matéria. Ou médicos, o Dr. Fernando Fernandes chegou a ser um dos médicos que acompanhou algumas sessões, ou enfermeiras, ou as senhoras voluntárias da Liga Portuguesa contra o Cancro, que têm de facto uma experiência e deram uma colaboração excelente, fosse a APF, enfim, havia sempre alguém especialista na matéria que estava a tratar. E de certeza absoluta que isso incutiu nas pessoas uma confiança, enfim, e perceberam a mais-valia e o que podiam ganhar, enfim, naquelas sessões. Embora o projeto tenha terminado, nós não queremos terminar e temos, enfim, com as dificuldades inerentes a este tipo de instituições, nomeadamente económicas, mas temos tentado fazer outro tipo de abordagens e continuar com estas conversas, porque as próprias mulheres que participaram, elas, quando nos encontram, encontramos-nos em diversos fóruns, são elas próprias que nos vêm perguntar então quando é que há mais sessões. E isto, para mim, é um dos melhores indicadores que, de facto, a coisa resultou, porque as pessoas querem mais. Querem mais porque, enfim,
gostam, precisam de mais.
Precisam de mais, exatamente, gostam de sentir acompanhadas. Portanto, isto foi de facto uma grande surpresa. E posso dizer que, em termos muito redondos, e se houver aqui algum erro é por defeito, nós devemos ter contactado e abordado e feito passar esta mensagem do programa qualquer coisa como 10.300 pessoas. Portanto, o que me parece também de facto um bom indicador. Portanto, já falei das tendas vermelhas. Fossem tendas vermelhas, fosse noutro tipo de formatos, nós chegámos também ao final deste projeto com uma relação muito clara, com conclusões muito claras acerca de vários problemas que as mulheres têm, particularmente no nosso distrito, nomeadamente em relação a problemas impostos pelas políticas governamentais. Todas elas nos repetiam as dificuldades que têm em pagar as taxas moderadoras no acesso aos serviços de saúde, principalmente as mais velhas. Todas elas nos referiam as dificuldades em coparticipações de transportes que algumas delas perderam. As mais novas repetidamente nos falavam nos subsídios, nas dificuldades em relação às licenças de maternidade, enfim. Portanto, chegámos ao final também com uma listagem exaustiva dos problemas que atingem as mulheres.
Se calhar podemos falar dessas problemáticas e dessa lista de problemas que vocês recolheram junto da população-alvo do vosso projeto, mas se calhar agora eu propunha um momento musical e tendo em conta que a escolha é sua, eu pedia que apresentasse exatamente a segunda música que escolheu para nós hoje.
Ora bem, a primeira música, como ouvimos, foi César e Évora, Mãe Carinhosa. De alguma forma, posso dizer que era uma homenagem a todas as mulheres mães. A segunda, espero que os nossos ouvintes gostem, é uma música cantada por Nana Muscuri, Libertá.
Então aqui a nossa última parte das conversas sem igual, aqui os nossos últimos minutinhos, mas ainda gostávamos aqui de introduzir aqui um novo tema, aqui um novo trabalho desenvolvido pelo MDM, não aqui na nossa região, mas em Braga, e que nós achámos muito interessante este resultado do projeto que foi realizado em Braga e que se intitulou Ao Encontro das Mulheres de Braga, do Pessoal ao Mediático. E se calhar pedíamos aqui à nossa convidada, a doutora Joana, para falar um bocadinho sobre este projeto, porque achamos que de alguma forma se cruza com estas nossas conversas sem igual.
Claro que sim, claro que se cruza, e deixe-me dizer que este projeto foi também muito interessante e foi desenvolvido a par com o nosso em Évora. Portanto, enquanto nós estávamos a desenvolver o projeto da saúde da mulher em Évora, em Braga as nossas companheiras estavam a desenvolver este projeto. De uma forma muito resumida, sei que o tempo está a esgotar-se, este projeto surgiu de facto da necessidade que foi sentida de ser feita uma caracterização da situação das mulheres no distrito de Braga. Obviamente que é um distrito que, do ponto de vista empresarial, é completamente diferente do nosso, não é? A Zona Norte tem características diferentes, e portanto foi sentida essa necessidade a vários níveis, a nível pessoal, social, laboral, etc. Isto para quê? Para se conhecer a história das mulheres no mundo do trabalho, particularmente naquele distrito, e o seu papel no tecido produtivo da região, que tem um tecido produtivo, como digo, muito mais dinâmico que o nosso, nomeadamente ao nível do setor têxtil, e não só, na agricultura, no artesanato e nos serviços. Portanto, este projeto teve como objetivo conhecer, analisar e, obviamente, dar visibilidade às histórias de vida de mulheres no distrito, e como, digamos, objetivo final, contribuir para alargar a expressão das temáticas da igualdade de género, se posso dizer. Foi um projeto também com várias iniciativas, com várias atividades, não vou agora entrar em pormenor, só dizer que o livro que resultou, a publicação que resultou do projeto que a doutora Inácia tem, penso que é bastante ilustrativo, está muito interessante, e tem, enfim, as principais conclusões. Eu aproveitava só para voltar um bocadinho atrás, se me permite, para dizer que trago e ofereço para lhe oferecer também a publicação que resultou do nosso projeto de Évora, Saúde da Mulher, Construir a Igualdade. Portanto, estão aqui nesta publicação passando a imodéstia, penso que é de uma excelente qualidade, está também de uma forma resumida o que foi o projeto, os objetivos, os textos, os percursos, enfim, e os resultados, uhum. Obviamente, portanto eu deixava como oferta do MDM, penso que é uma peça importante.
E está disponível em algum espaço para que possa ser consultado, para quem tem interesse?
Não, essa publicação não. Tal uhum. como a outra, elas foram feitas em edição limitada, porque de facto foram contempladas na candidatura, portanto a verba foi considerada na candidatura e foram feitos os exemplares previstos e não foi possível fazer mais. Mas de qualquer maneira, tudo o que está nessa publicação é possível consultar online no blog local, portanto do núcleo de Évora, uhum. Que eu posso também dizer-lhe qual é o endereço, é o Se eu encontrasse aqui, agora não encontro, portanto, está aqui, peço desculpa. www.mdm.org.pt, portanto, este é o geral, e de lá há um link para o projeto Saúde da Mulher em Évora.
Pronto, quem tem interesse pode então consultar o blog e verificar então os resultados.
Exatamente, na própria publicação também está.
Bom, acho que já temos muito pouco tempo, temos que terminar o nosso programa. Gostava de, antes de agradecer aqui à nossa convidada, só aqui deixar umas informações acerca do nosso projeto, daquilo que vamos fazer ainda durante este mês e ainda na comemoração do mês da mulher, o mês da igualdade. Vamos fazer no dia 20 em Arraiolos, na Casa das Artes, uma sessão de cinema, mais uma atividade do ciclo de cinema Arraiolos mais Igualdade no contexto do projeto Mirabal, onde vamos apresentar o filme No Tempo das Borboletas, que tem tudo a ver com o nosso projeto Mirabal. Portanto, convidamos todos aqueles que queiram passar um serão interessante connosco, com o projeto e com os nossos convidados. Vamos ter como convidados para participar depois numa breve conversa a seguir ao filme a vice-presidente da Câmara de Arraiolos, a doutora Silvia Pinto, e vamos ter também a Nídia Massano, que tem sido, que foi até há algum tempo aqui nossa colaboradora nas conversas Cheia Igual, e que também vai colaborar connosco nesta atividade. Para além disso, vamos continuar com as nossas atividades com os jovens.
Ainda hoje estivemos em Évora.
Muito bem, que são atividades que temos vindo a desenvolver em grande número nas escolas de Évora, Montemor, Arraiolos.
Vendas Novas.
Vendas Novas, já fomos a Vendas Novas, exatamente.
Não podemos terminar, Inácia, sem convidar também a todos os que nos ouvem para consultarem o nosso blog.
Exatamente.
Também, onde podem também consultar todas as novidades do nosso projeto. Queres dizer qual é o nosso blog?
Então, o nosso blog é mirabalmsm.wordpress.com ou através do site do Monte, www.monte-ace.pt, onde está disponível também toda a informação do projeto.
Antes de me despedir, gostaria também de convidar todos aqueles que não tiverem medo da chuva e do frio que têm feito, a saírem hoje à noite e virem ter connosco ao Soror Mariana, ao Auditório Soror Mariana. A APF tem uma iniciativa de cinema, vamos passar um documentário intitulado Me, Myself and HIV, ou seja, é um documentário que segue a jornada de dois jovens que vivem com VIH-Sida e vamos perceber o quão distinto pode ser a vivência desta doença através da vida de uma jovem nos Estados Unidos da América e de um jovem que vive na Zâmbia. Portanto, estão todos convidados, entrada é gratuita, contamos com vocês.
Obrigada, Rita.
Até à próxima conversa.
Até à próxima. Antes de mais, só agradecer aqui à nossa convidada o facto de ter estado aqui connosco, esta horinha, aqui a apresentar o trabalho que tinha sido feito.
Foi um prazer.
Pelo MDM e contamos continuar a colaborar aqui as nossas organizações, porque já deu para perceber que vamos trabalhando em conjunto.
É também isso que nós pretendemos, é continuar a trabalhar em parceria como até aqui, porque de facto tem sido muito, muito bom, e agradecer mais uma vez o vosso amável convite e os maiores sucessos para o projeto.
Obrigada igualmente. Obrigada. E até à próxima Conversa Sem Igual. Boa tarde.
Boa tarde.
Conversas Sem Igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas Sem Igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.